Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. O programa Eclésia está consigo.
Somos peregrinos que venimos hoje aqui.
De tantos continentes e cidades.
Foi há 2 anos que os jovens portugueses fizeram a festa, quando foi anunciado que a próxima Jornada Mundial da Juventude seria realizada em Lisboa. A pandemia fez adiar para 2023 e convidou os jovens a respirar fundo na preparação e a voltar a sua atenção e cuidado para os mais frágeis. Mas nada parou desde então. A preparação está em curso e 2 anos depois deste anúncio, vale a pena fazer um balanço do que tem sido este percurso de congregação de esforços, de propostas a realizar e a convidar cada adolescente e jovem a sentir-se protagonista deste caminho. O Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Joaquim Mendes, enquanto coordenador para a Pastoral da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, vai esta manhã conversar connosco. Entre no ritmo deste encontro dos jovens de todo o mundo, que unem vozes e afirmam bem alto a sua fé. Recordamos agora como se cantou no Panamá.
Todo céu se alegra e canta de alegria.
Let all the air stand up and praise you.
É aqui, na sierra del Señor, a nascer mi segundo palabra. É aqui, na sierra del Señor, a nascer mi segundo.
O programa da Igreja Católica está consigo. Bom dia. Hoje queremos tomar o pulso à preparação pastoral para a Jornada Mundial da Juventude. Não serão só os dias no verão de 2023 que poderão ser marcantes para os jovens que Portugal vai acolher. Toda a preparação é um processo em si, já mobilizador e de conversão a tantos que começam a ouvir falar deste grande encontro. Aderem aos eventos de preparação, unem-se para rezar e, assim, caminhar rumo a 2023. O coordenador para a Pastoral da Jornada Mundial da Juventude, Dom Joaquim Mendes, está connosco esta manhã para fazer um balanço do que têm sido estes 2 anos de caminho.
Primeiro, o balanço que podemos fazer deste caminho é um balanço positivo, apesar de, das dificuldades que fomos encontrando com estas alterações e com estas coisas. Não é? Nós começámos por constituir as equipas para as diversas áreas, não é? E começámos também a elaborar a planificação com essas equipas e encontramos, a primeira coisa que encontramos foi muito boa vontade, muito desejo e disponibilidade da parte das pessoas que nós convidámos para constituírem estas equipas. Nós fomos construindo relação, uma relação de comunhão, de comunidade, de partilha, de planificação, tendo como referência um documento que elaborámos no início, que é o chamado Fundamento Teológico, não é? Que elaborámos, fazendo assim um caminho conjunto.
Que
não é?
Documento é esse?
É o que eu tenho, as linhas fundamentais,
as linhas
mestras das jornadas, que está no documento do Dicastério.
Muito
não é?
Bem.
Ao mesmo tempo, temos uma equipa que faz o acompanhamento espiritual desta equipa, da equipa que trabalha nas jornadas, não é? O acompanhamento espiritual. Porque é importante, no trabalho que realizamos, que nós mergulhemos numa experiência eclesial. Portanto, a experiência eclesial que vamos propor aos jovens, nós a vamos experimentando e vamos vivendo na realidade da nossa missão concreta de equipas. Não é? E, como diz o poeta, o caminho faz-se andando, com a abertura ao Espírito do Senhor e conforme as circunstâncias o permitem, né? Mas, graças a Deus, as coisas vão andando, vão caminhando, estão bem, vamos vencendo as dificuldades, vamos apurando as propostas, a planificação, e o balanço é positivo.
Trata-se de olhar muito este caminho como uma experiência que possa dar frutos já no caminho de preparação. 2023 está aí à porta, o tempo passa muito mais rápido do que se possa pensar e, portanto, importa que a pouco e pouco os passos possam ir sendo dados de uma forma consolidada, mas fazendo a experiência com as pessoas no caminho.
Sim, fazemos a experiência, nós que somos nestas equipas, não é? Para depois a propormos também esta experiência que fazemos, a propormos depois aos grupos que se vão alargando, que se vão constituindo. Portanto, é uma oportunidade para fazermos uma experiência eclesial de comunhão e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para fazermos uma experiência de igreja, ou seja, sinodal, e trabalharmos em conjunto e construirmos, assim, o projeto de missão da Jornada Mundial da Juventude.
Os símbolos que uma pequena comitiva foi, em novembro passado, receber ao Vaticano, transferidos da Jornada Mundial da Juventude do Panamá, estão na sede de Lisboa. Que nova etapa se abre a partir daqui?
Bom, nós já em fevereiro, né, tínhamos acordado um calendário da peregrinação dos símbolos com algumas conferências episcopais dos países lusófonos, que foi suspenso, né, devido ao Covid. Né? E também, como sabemos, a sua passagem do Panamá para Lisboa foi adiada. Né? Portanto, nós recebemos os símbolos em Roma no dia 22 de novembro. Nós, entretanto, já estamos em diálogo, né, para que os símbolos possam iniciar a sua missão de mobilização dos jovens e de mobilização das igrejas locais para o caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, nós tivemos de ter em conta também a possibilidade das dioceses destinatárias dos símbolos os poderem receber.
Porque, dado o confinamento que vivemos, todo este programa tem de ser adequado a essa circunstância.
Sim, até porque os países lusófonos, a pandemia é universal e toca também outros países.
Mas poderá estar prevista a exposição dos símbolos nas sedes de cada uma das dioceses portuguesas, sem prever ajuntamentos, que é aquilo que se pretende também que aconteça em Lisboa?
Nós estamos em diálogo e cada conferência episcopal, cada diocese tem de ver o que é que se pode fazer naquele contexto concreto, respeitando as orientações da Direção-Geral de Saúde local, não é? Uhum. Como é que se pode fazer? Não é? Uhum. Nós temos algumas propostas de celebrações, etc, etc. Temos também, digamos assim, orientações de utilização dos símbolos, cuidados, a responsabilidade, etc. Mas, depois, em concreto, é o contexto que determina o que é que se pode... Que tipo de celebrações se podem fazer à volta dos símbolos? Como é que...
O Dom Joaquim Mendes esteve em novembro no Vaticano também, na pequena delegação a receber estes símbolos. O que é que se experimenta com essa proximidade?
é um despertar de fé, de entusiasmo, a cruz, não é? Que é o símbolo do amor de Jesus Cristo pela humanidade, também o ícone de Nossa Senhora. Há uma ligação afetiva e atrativa dos jovens em relação aos símbolos. Que depois, a graça do Senhor e trabalha no coração de cada um, isso não é mensurável. Não é? Agora que há um entusiasmo, há uma atração para o símbolo, há, não é? Para aquilo que eles representam, pelo seu significado.
E, no fundo, o itinerário que os símbolos se deseja que eles façam é precisamente esse convite que se quer estender, então, aos países, aos PALOP. Concretamente, também surgiu a possibilidade de ir à Espanha, dado o ano jacobeu. Como é que estão esses planos?
Ora bem, em relação ao ano jacobeu, nós temos dialogado com o Departamento com o Delegado Nacional da Pastoral Juvenil. Não é? Temos dialogado e temos partilhado, quer o programa, não é? Porque o programa que eles fizeram está no contexto deste caminho para a Jornada Mundial da Juventude, não é? Nós já tivemos, no passado dia 2 de dezembro, tivemos o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, onde participam os responsáveis da Pastoral das Dioceses e também dos movimentos eclesiais. E através do Sumo, tivemos um contacto com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil da Espanha, não é? Em que nos apresentou o programa, etc. Mas isto está tudo agora... Está tudo aqui,
a pandemia que ditará...
Está tudo suspenso, não é?
A vontade é grande que isso aconteça.
O programa está pensado e delineado no contexto do caminho de preparação para as jornadas. Nós, da nossa parte, há toda a disponibilidade e abertura para participar e, portanto, estamos à espera daquilo que é possível, dentro do contexto que estamos a viver. Não é?
O contexto pandémico marca, naturalmente, a preparação da Jornada Mundial da Juventude, mas não o trava. Isso mesmo nos dá conta Dom Joaquim Mendes, coordenador para a Pastoral da Jornada Mundial da Juventude, que esta manhã conversa com a Eclésia. Esta é também uma manhã de recordações. No ano jubilar, em 2000, os jovens cantaram bem alto Emmanuel.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria. Illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Ah. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio,
e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata, è vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Uccisa, la vita ha vinto, e Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
De Roma, no ano 2000, voltamos a sonhar com a Jornada Mundial da Juventude, agendada para o verão de 2023 em Lisboa. Para uma plena participação, a formação pastoral está em curso e o coordenador, Dom Joaquim Mendes, continua connosco para nos dar conta do que está a acontecer.
Cada diocese nomeou o comitê organizador local, né? E nomeou um interlocutor. Portanto, nós temos feito caminho com este interlocutor, que é os CODES, as reuniões dos CODES. Né? Temos feito caminho e temos criado comunidade, temos criado ligação com eles. Pois há dioceses que têm promovido várias iniciativas de evangelização e de oração e de missão, quer a nível de vigararias, quer a nível de paróquias, procurando chegar também aos jovens mais afastados da realidade eclesial e depois envolvendo-os em iniciativas de missão. Que estas iniciativas de missão são fundamentais, são importantes no caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude.
Para não ser uma atividade dentro,
porque,
mas olhar
porque
para fora.
É na missão que o jovem descobre para que sou eu, né? Ou seja, descobre a sua dimensão vocacional. É na missão que o jovem descobre a Igreja. E é na missão do serviço que ele descobre, se encontra com Jesus Cristo. Portanto, esta missão, encontro de oração, de oração, de evangelização, mas esta experiência de missão é fundamental. E, portanto, os jovens católicos convidam outros a participar, outros mais afastados, etc., nesta experiência de missão. E assim se vai alargando, vai alargando a rede e o movimento juvenil, quer nas paróquias, quer depois nas vigararias. E depois...
Esta preparação das jornadas, pergunto-lhe, Dom Joaquim Mendes, tem sido também um ponto de apoio naquilo que é as atividades dos próprios grupos de jovens nas paróquias?
Sim, é muito importante. A Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade, quer para o encontro dos jovens entre si, quer para a criação de grupos, quer para iniciativas de missão, quer para a relação com as comunidades, para a descoberta da Igreja. Portanto, mas isto exige uma conversão por parte, uma conversão pastoral por parte de muitas comunidades. Portanto, de abertura e de acolhimento dos jovens, de lhe dar espaços de participação e de corresponsabilidade na comunidade. E ao mesmo tempo de confiar nos jovens e de se alegrar com a sua presença na comunidade.
Isso, de alguma forma, já é uma parte operativa daquilo que saiu do sínodo do jovem.
No sínodo nós dissemos, né, que é necessário proporcionar aos jovens uma experiência familiar da Igreja. E esta experiência passa pelo coração. Né, pelo coração. Não se pode educar e evangelizar sem chegar ao coração. E para chegar ao coração, portanto, é preciso amar, é preciso escutar, é preciso acolher incondicionalmente, é preciso proporcionar aos jovens uma experiência impregnada do verdadeiro espírito de família. Porque nós, se revisitarmos, quer o instrumento laboris, quer o documento final, não é? Quer até o documento do pré-sínodo, uhum. que foi assumido pelo instrumento laboris. Os jovens clamam por uma igreja família, por uma igreja casa, por uma igreja que acolhe, etc. Portanto, a mim parece-me, eu fiz uma intervenção no sínodo nesse sentido, hoje são mais os órfãos de pais vivos do que de pais defuntos. Né? Portanto, os jovens precisam de uma comunidade para irem para a frente e para os ajudar a ir para a frente de uma forma segura e que os possa ajudar verdadeiramente. Portanto, os jovens clamam por uma igreja, por exemplo, mais relacional e menos institucional, uma igreja que seja amiga e próxima, uma comunidade eclesial que seja família para todos e onde os jovens se sintam bem-vindos, se sintam cuidados, integrados, eu diria, e amados. Não é?
E tudo isso está a ser operacionalizado nesta preparação das jornadas.
Este é o objetivo. Não é? De podermos proporcionar aos jovens uma experiência de comunidade que os ajude a crescer no caminho de fé, os ajude a descobrir a fé, os ajude, por exemplo, ao empenho missionário.
Olhemos também para propostas que a Igreja em Portugal tem feito, concretamente a partir de dois projetos, o CIS e o Rise Up, que se destinam muito a um aprofundamento interior, mas também exterior, em grupo.
Bem, primeiro o CIS. É um projeto destinado a adolescentes dos 12 aos 15 anos de idade. Né? Inicialmente foi pensado para... Pelo departamento da catequese da nossa diocese. Nós começámos a pensar, estes adolescentes que serão os jovens, digamos assim, participantes na Jornada Mundial da Juventude na diocese da Zero, têm uma ideia muito vaga sobre o que foram as jornadas. Não é? Então tratámos de repescar todas as mensagens dos Papas que desde o início das jornadas e então este CIS percorre todas as edições da Jornada Mundial da Juventude desde Roma até Lisboa. Portanto, é um percurso que dá a conhecer as temáticas das jornadas e a partir delas propõe um percurso de crescimento na fé adaptado às idades e tendo em conta as problemáticas da vida atual, não? Já se trataram temas como a amizade, a esperança, o ser discípulo, o testemunho dos cristãos no mundo, a ecologia integral. Portanto, integra também novas linguagens de catequese, uhum. Tal como a arte e a linguagem digital. Segue uma metodologia projetual, onde depois de conhecer a realidade em que se vive, a interpretar essa realidade à luz da palavra de Deus e na oração, e depois a partir disso desenvolvem projetos de crescimento pessoal, né? E em grupo e de serviço à comunidade. Portanto, este projeto está presente em todas as dioceses do país, contando com a participação de cerca de 40 mil participantes, 40 mil adolescentes.
Em relação ao Rise Up, o que é que se pretende exatamente?
Portanto, este é um itinerário que elaboramos destinado a jovens de 16 anos em diante, baseado no verbo levantar-se. Este verbo aparece entre as mensagens do Papa para a preparação e vivência da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Né? O jovem, eu te digo, levanta-te, te constitui testemunha do que viste. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Portanto, este itinerário tem uma forte carga bíblica, pois baseia-se nos textos de São Lucas, onde aparece o verbo levantar-se, quer no Evangelho, quer no Livro dos Atos dos Apóstolos.
As formações CIS e Rise Up são subsídios que estão disponíveis através do site EduCris, mas pode encontrar também informação no portal da Agência Eclésia. Continue desse lado. Venha connosco até Sydney, na Austrália, país que em 2008 recebeu as jornadas. E cante connosco Receive the Power.
Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare. con te in festa noi gioia in tutto il mondo ti segui.
Save the Power foi o hino que se ouviu em 2008 na Austrália. O hino português está em preparação e já não faltará muito tempo para que se possa começar a ensaiar. Enquanto isso, Dom Joaquim Mendes dá-nos conta do envolvimento dos jovens reclusos na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.
Nós, juntamente com esta proposta que fizemos para os jovens de 16 anos, né, estamos a pensar em propostas mais específicas para estes grupos, não só para os reclusos, mas para as pessoas portadoras de deficiência e para outros grupos. Mas queremos fazê-lo com eles, não é? E já estamos em diálogo nesse sentido. Falou dos reclusos, é muito importante, porque nós temos 6 centros educativos e depois temos outros jovens para cima dos 18 anos, nos outros estabelecimentos prisionais. Portanto, entre os 16 e 29 anos, né, os reclusos, portanto, seriam os destinatários das Jornadas Mundiais de Juventude, são à volta de 2.400 e 20, por aí, não é? Num universo de 12 mil, coisa parecida, não é? É um número significativo.
Sim, sim.
Portanto, nós estamos a dialogar já com aqueles que os acompanham, não é? Que acompanham no sentido de fazermos chegar também a eles a mensagem e convidá-los à participação nas jornadas dentro das limitações que eles possam ter. Mas temos pensado também, temos pensado já noutras iniciativas em que eles possam participar até materialmente, etc. Portanto, isso está ainda tudo em gestação, mas não estão esquecidos.
Dom Joaquim Mendes, deixe-me colocar-lhe uma questão, até porque as últimas Jornadas Mundiais da Juventude que se realizaram no Panamá em 2019 não tinham este contexto da pandemia. Os jovens que naquela altura sonhavam poder vir a participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa não tinham esta experiência da pandemia. Pergunto-lhe se de alguma forma aquilo que a pandemia nos obrigou a reconfigurar na nossa vida, também a nossa mundividência, também todos os nossos relacionamentos, tudo isso vai mudar ou condicionar a participação dos jovens em 2023? Teremos jovens diferentes?
Não, em primeiro lugar, eu espero, com a ajuda de Deus, né? Nossa Senhora, que encontremos rumo para vencer esta pandemia, não é? Esta pandemia. Claro que isto afeta toda a gente, não é? Afeta, não é? Mas eu estou convencido que se houver condições de participação, a participação será tanta ou maior do que nas condições naturais. Não é? Porque há um fenómeno que se verifica que, olhe, por exemplo, no meio recluso, não é? Que este tempo de pandemia, a consciência da própria fragilidade e debilidade aproximou as pessoas de Deus, né? Levou à aproximação das pessoas de Deus. Portanto, eu creio que se houver condições e tiver ultrapassada esta situação que nos encontramos, haverá tanta, eu diria até mais, né?
Por causa da vontade que as pessoas têm de participar. É muito pela vontade das pessoas estarem presentes depois de tudo aquilo que passamos que esse grande número de participação será evidente.
Sim, e não só de estar juntos também, é uma busca de Deus, não é? Uma busca de Deus, não é? Porque esta fragilidade e este encontrarmos assim sem seguranças, etc., abre-nos à dimensão transcendental, não é? Abre-nos, não é? À dimensão transcendental. Eu penso que não só para este desejo de celebrar e de estar juntos, que é uma ansiedade muito grande e uma necessidade muito grande disso, mas também pela busca de Deus, não é? Pela busca de Deus, como eu disse, eu creio que esta pandemia, esta fragilidade, esta vulnerabilidade, sentir a vulnerabilidade, isto sentirmos realmente criaturas e não deuses, não é? Não é? Isto leva-nos a abre-nos à dimensão transcendente. Não é? E eu espero que esta pandemia também traga esse fruto, não é?
Muito bem. Dom Joaquim Mendes, obrigada por ter estado connosco, olhando este caminho que se fez até agora, desde o anúncio há 2 anos atrás, e perspectivando também aquilo que temos pela frente neste caminho, neste processo de preparação, mas que seja de facto este processo que envolve todos rumo a 2023. Muitíssimo obrigada por ter estado connosco.
Obrigado também por nos acompanhardes e por dar-lhes a conhecer, uma oportunidade de dar a conhecer o caminho que vamos fazendo.
Foi com Dom Joaquim Mendes, coordenador para a Pastoral da Jornada Mundial da Juventude, que a cidade de Lisboa, mas o país inteiro, vai acolher no verão de 2023. Assim, a pandemia ajude a essa realização. A entrevista ao Bispo Auxiliar de Lisboa pode ser visionada no portal de informação agencia.eclésia.pt. Já sabe que é ao domingo que lhe trazemos a reflexão do Padre Deoniano Manuel Barbosa, com as principais mensagens da liturgia para as celebrações de domingo.
A liturgia da palavra do terceiro domingo do tempo comum recorda-nos que Deus ama cada homem e cada mulher e chama-os à vida plena e verdadeira. A resposta da pessoa ao chamamento de Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus. Isto está bem explícito na primeira leitura, através da história do envio do profeta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive, disponíveis para escutar os apelos de Deus e percorrer um caminho imediato de conversão, o que constitui um modelo de resposta adequada ao chamamento de Deus. Também a segunda leitura nos recorda que, na marcha pela história, somos convidados a viver de olhos postos no mundo futuro, a dar prioridade aos valores eternos, a convertermos aos valores do Reino. No Evangelho, Marcos avisa que a entrada para a comunidade do Reino pressupõe um caminho de conversão e de adesão a Jesus e ao Evangelho, um convite a todos os homens para se tornarem seus discípulos e para integrarem a sua comunidade. Esse chamamento é radical e incondicional. Exige que o Reino se torne o valor fundamental, a prioridade, o principal objetivo do discípulo. Podemos dizer que há no Evangelho uma troca de olhares ou olhares trocados. João Batista põe o seu olhar em Jesus e diz quem ele é. Jesus olha André e o seu companheiro, interroga-os e convida-os a vir e a ver. Estes vêm onde ele mora e ficam com ele. André leva o seu irmão Jesus, que põe nele o seu olhar, e dá-lhe um novo nome, o que por si constitui todo um programa de vida. Olhares que interrogam, olhares que nomeiam, olhares que convidam, olhares que dizem amizade. Troquemos o nosso olhar com o olhar de Deus, olhando o seu Filho Jesus. Voltemos sempre para Cristo. Em comunidade, é bom ouvir o apelo à conversão. As nossas maneiras de viver e trabalhar devem também, sem cessar, ser regeneradas para melhor corresponder àquilo que Cristo espera de nós. É preciso que juntos nos viremos para Ele. O Evangelho deste domingo é uma excelente oportunidade para um tempo de discernimento que muito raramente fazemos sobre o nosso olhar de conversão e de adesão à pessoa de Cristo. Estamos a ver a semana de oração pela unidade dos cristãos. Acolhamos o olhar de Deus em nós, que nos convida à unidade em Cristo no seu Espírito. Renovemos o nosso olhar pela oração e pela conversão de mentalidade, em relação a todos que peregrinam noutras confissões cristãs e que são nossos irmãos em Cristo, todos unidos à volta da Palavra, neste domingo da Palavra de Deus. Na Semana do Consagrado, que vai decorrer de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, somos convidados a olhar aqueles e aquelas que se dedicam a Deus e ao próximo nesta forma de vida cristã, pela provisão dos votos de castidade, pobreza e obediência. Rezemos para que sejam fiéis e felizes na sua vocação e missão profética na Igreja e no mundo.
As reflexões podem ser consultadas no site dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, em deonianos.org, mas também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. A Agência Eclésia vai continuar a levar até si a preparação e todas as novidades que envolvem a Jornada Mundial da Juventude. Basta acompanhar-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt para ter a certeza que não perde nada. O programa 70x7 espera por si à tarde pelas 17h30 na RTP2 e nós, aqui na Antena 1, voltamos a encontrar-nos amanhã, quando forem 22h45. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo. Fique em casa, por si e por todos. Até amanhã, se Deus quiser.